senhores deputados, temos quórum, vamos recomeçar a ordem do dia. E já agora que fizemos aí o intervalo, a interrupção para as audiências, pedido do PCP, se todos concordarem, iríamos proceder à discussão e à votação do requerimento do PCP para a vinda do Ministro da Ciência e Tecnologia à Comissão, o ponto 16. E depois, suponho que será rápido, e depois passaremos à discussão ainda das propostas de alteração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Temos quórum. Tem 3 grupos parlamentares no mínimo e o quórum, por isso.
Temos só 12.
Nós temos só. Salve seja. Salve seja.
Eu não sabia.
Salve seja, que eu tenho tudo muito bem. Calma, para
condição política de voto, para saber mal votado.
Mas mesmo assim, mas eu conto. Mas eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu também sou gente. Portanto, agora estão é proibidos de sair. Bom, Sr. Deputado Miguel Tiago ou Sr. Deputado Rita Rato, quem é que faz a apresentação? Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi sob o compromisso de eu prescindir da apresentação, portanto, os senhores deputados sabem o que se trata, é um requerimento para a vinda do Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, devido a algumas questões que se prendem com o financiamento das unidades de ciência, nomeadamente com uma cativação, ainda não se sabe muito bem, de 35% dos centros de investigação, dos orçamentos dos centros de investigação. Queremos aprofundar isto, eu não vou estar agora a explicar muito mais porque o compromisso que assumi com os outros grupos parlamentares foi que prescindia da apresentação para que isto fosse o mais rápido possível e, portanto, desafio o Sr. Presidente a passar imediatamente à votação.
Desafio aceito.
Sr. Deputado Bravo Nico.
Não vou quebrar o compromisso, só queria fazer uma prévia declaração de voto rapidíssima, dizer que o nosso grupo parlamentar... Apenas dizer que nós iremos votar contra, digamos, o vosso requerimento, porque não nos revemos no texto que elaboraram para, digamos, aqui apresentar. E era só isso.
Bom, feitas as declarações prévias, vamos passar à votação do requerimento do PCP para a vinda do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que está distribuído, portanto todos o conhecem, de tal maneira que o Sr. Deputado Bravo Nico fez a análise de conteúdo. Votos a favor? Abstenções? Portanto, está aprovado com os votos contra o Partido Socialista. Agora, vamos entrar... Vamos agora entrar na segunda fase do processo, que é arranjar uma data para conseguir ter o Ministro cá. Bom, vamos dar início à continuação da discussão das propostas de alteração. Neste momento contamos com a doutora Susana, que também já foi uma antiga colaboradora da Comissão de Educação. Normalmente as colaboradoras da nossa Comissão deixam sempre saudades, mas de vez em quando vem cá matá-las.
Portanto, eu penso que era 70-2010, não é?
Não era
na norma transitória. Não, mas eu estou só a resituar e agradeço, enfim, por me dar a palavra 2 horas e meia depois de ter pedido.
Vai ser 2 horas e mais 15 minutos.
Não, só para, enfim, fruto da discussão que foi gerada, clarificar 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes antes de depois podermos entrar mais na matéria de facto, não é? E artigo a artigo. Agora, para clarificar, enfim, o Bloco de Esquerda é um bocadinho useiro, eu diria useiro e soeiro, às vezes, a pôr palavras nas pessoas de outras pessoas que não aquelas que elas disseram, e, portanto, gostava de ser muito preciso. O que eu disse, e aqui repito, é que a experiência, se preciso fosse que ela existisse, infelizmente, ao longo deste ano letivo, mostra a evidência que o fato de 70-2010 é um mau fato para efeito de bolsas da ação social escolar no contexto do ensino superior. Ponto final, parágrafo. Não fiz nenhum tipo de juízo de valor sobre o 70-2010 noutros contextos de aplicação que não este, e portanto era importante que isso ficasse claro. E justifiquei porquê, porque nos parece que esta é uma área onde Portugal tem um déficit tremendo, foi assim que comecei a minha intervenção, e porque a situação de facto é substancialmente diferente. Um agregado familiar que opte por ter alguém a frequentar o ensino superior tem automaticamente um acréscimo de custos que variará num ano letivo entre 3 mil a 5 mil euros e que ele não controla. 1000 euros à cabeça são de propinas e depois todos os estudos mostram, enfim, dependendo se ele está deslocado ou não, que isso justifica o remanescente desse valor e, portanto, é uma situação radicalmente diferente de outros tipos de pressões sociais e, portanto, achamos que, enfim, que até por isso se viu toda esta sequência de eventos à volta da necessidade de revisitar o tema e as consequências práticas, que verdadeiramente este é um facto que não assenta realmente a este problema e portanto, é só essa parte que nós queremos aqui colocar em cima da mesa. E com toda a coragem de a Assembleia da República lidar com esta matéria, mas respeitando as competências de cada um. Nós temos competência prioritária fiscalizar o Governo e compete ao Governo governar, e portanto nós achamos que o que temos é de impor um prazo claro para o Governo aprender com os erros cometidos ao longo deste ano e apresentar um novo sistema que seja melhor do que este para vigorar no próximo ano letivo. Sempre desse ponto de vista, a proposta do Bloco de Esquerda é um bocadinho um regresso ao passado. Verdadeiramente, quando o Sr. Deputado vem dizer, mas nós pensamos de maneira diferente e queremos trazer a decisão para a Assembleia da República, a proposta do Bloco de Esquerda o que sugere é que se aplique o regime que não estava em vigor antes do atual, pura e simplesmente. Portanto, não sei se entendem que era um regime perfeito. Nós, por exemplo, achamos que a linearidade é um bom princípio e, portanto, não devemos pura e simplesmente ficar prisioneiros do passado eternamente. Acho que é preciso melhorar muito, mas mantendo alguns princípios positivos, como o da linearidade. Sobre as questões dos impactos orçamentais e da lei Travão, que até a ver foi o único comentário que ouvimos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em relação à proposta. Portanto, não sei se é só isso que pensam, se é só uma preocupação de travar mais ou travar menos. Eu acho que o ensino superior em Portugal precisa de acelerar, de alguma forma, e eu gostava aqui de separar as águas. Do nosso ponto de vista, há, em termos de implicações do 70-2010, dois tipos de situações. Um tipo de situação é a aplicabilidade ou não do 70-2010 para efeitos de atribuição de bolsas. E as propostas de alteração que nós apresentamos não alteram, nem para cima nem para baixo, o que está previsto em orçamento de Estado. O que dizem é que deve ser desenhado um novo sistema que o Governo deve apresentar em tempo útil e compete ao Governo, dentro do orçamento que está disponível e que é de 147 milhões, desenhar o melhor sistema possível. Portanto, não há aqui nenhum tipo de conflito em relação à Lei Travão. De resto, também convém clarificar que destes 147 milhões de euros, e o que nós queremos é que, verdadeiramente, se o Governo nos pediu que esta verba fosse validada e nós a aprovarmos, eu ficarei extremamente revoltado se num ano como este não forem aplicados 147 milhões de euros em ação social escolar e, de repente, o Governo quiser aplicar apenas um terço ou metade ou dois terços deste valor, porque não nos parece que, de facto, seja essa a situação pela qual os nossos estudantes mereçam passar. E, portanto, aqui o problema surge desde logo também por isso, porque aparentemente o Governo solicita uma verba igual, mas depois desenha um sistema que vai economizar qualquer coisa como 30 milhões de euros, a não ser que tenha sucessivas revisões, como é que elas estão a ser efetuadas. E também convém que fique claro que destes 147 milhões de euros, 104 milhões de euros são de fundos comunitários, portanto, o grosso da fatia nem sequer tem implicações orçamentais. Portanto, podemos aqui estar a discutir, em termos de implicações do ponto de vista da receita e despesa pública, é o remanescente que vem do Orçamento de Estado. Dito isto, matéria diferente é agora esta visão que o Partido Socialista nos traz, com rigor, porventura inaudito, mas espero que isso crie jurisprudência e ver o Grupo Parlamentar do PS muito ativo em relação a qualquer iniciativa que venha do Governo também e que possa provocar aumentos de despesa ou diminuições de receita. E se bem percebi, a grande preocupação neste momento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é a seguinte: por via indireta, é verdade que eu retirar as bolsas, ou parte das bolsas, para efeitos de cálculo da capitação de um agregado familiar, há um agregado familiar A que teria direito a uma determinada prestação social, e neste momento, a nosso ver mal, eu gostava de saber, independente da letra vão, se o Partido Socialista concorda ou não com a situação atual, se esse agregado familiar optar por ter um filho a frequentar o ensino superior, como já aqui disse, ele vai ter de disputar uma acréscimo adicional de encargos de 3 mil euros por ano. E o que a lei atual faz é considerar que, se eu tiver uma bolsa de estudo que não chega para cobrir esta totalidade de despesa adicional, portanto a família ainda vai ter de ficar com menos rendimento disponível, fica excluída de poder ter tido prestações sociais, simplesmente fez esta opção. E portanto gostava de perguntar se o Partido Socialista acha que isto é correto, se revê nesta lógica, ou se não revê nela, mas enfim, está apenas preocupado com a questão do cumprimento ao lão da lei travão, porque admito que sim, poderá haver de facto alguns casos em que, por via da nossa proposta, pessoas deste tipo de contexto voltariam a ter direito a uma prestação social do qual se viram arredadas por terem optado por ter alguém a frequentar o ensino superior com os acréscimos dificuldade para esse agregado familiar, e portanto há aqui uma dupla penalização. Nós não nos revemos nela, mas admitimos que pode haver casos em que neste ano atual esta situação possa ter algum acréscimo de impacto a nível de despesa. Pensamos que ele será marginal, mas em todo caso admitimos que em princípio se pode acontecer. Portanto, o que queremos é uma clarificação da posição política vossa, independentemente desta questão, porque se a questão for estritamente de cumprimento ou não da lei travão por esta via indireta, que já não tem nada a ver com a atribuição das bolsas, mas com outro tipo de prestações sociais, e que poderão ser alteradas consoante eu considero ou não essa parte para efeito de cálculo do rendimento, seguramente que havemos de encontrar uma solução para esse problema também. E portanto, se o PS juntar às boa causa do ensino superior, e se o único problema vosso é o de travão, a gente resolve o problema de travão com todo o gosto, para que não seja esse o impedimento de contar com o apoio do Partido Socialista.
Muito obrigado. Eu tenho inscritos o Sr. Deputado Michel Safed e o Sr. Deputado José Soeiro, mas como houve aqui muita relação direta ao Partido Socialista, eu proponho que seria a palavra ao Deputado Manuel Sobre responder. É claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria desde já saudar a intervenção do deputado Pedro Saraiva, quando reconhece finalmente que há de facto nas propostas apresentadas pelo PST um problema, e mais concretamente a violação de um preceito constitucional. Podemos de facto estar em desacordo, provavelmente podemos até voltar a reabrir o debate constitucional, está reaberto neste Parlamento, sobre alguns setores fundamentais, como a saúde e a educação, e perceber se queremos ou não privatizar a saúde e a educação, mas não é essa. Está satisfeito o CDS com esta discussão. Acho que vale a pena nós evoluirmos para ela. Pois. Nós também fazemos muita sessão, a sessão é sistemática também na nossa bancada, quando vossas excelências também não têm o sentido de responsabilidade que na nossa lática deveriam ter. O deputado Pedro Saraiva deve olhar com atenção, e reconheço-lhe sentido de responsabilidade e rigor na análise, mas se olhar com atenção para o 70-2010, vê de facto que não há um conjunto de benefícios, de incentivos sociais, de prestações sociais que são consubstanciadas pelo Estado, que estão a ser envolvidas. Não é só a Bolsa de Ação Social. O Sr. Deputado considera que as bolsas têm, de facto, uma característica diferente em relação às restantes prestações sociais. Nós também consideramos. Agora, repare no que está aqui a ser avaliado do ponto de vista das normas que alteram estas mesmas prestações. O rendimento social de inserção, o subsídio de desemprego, os subsídios sociais no âmbito da parentalidade. E já não falarei no outro conjunto de coisas, na comparticipação de medicamentos, etc, etc, etc. Portanto, o rigor que é pedido, a exigência que é pedida, a transparência que é pedida em relação a estas matérias, faz também, em nosso entender, faz sentido também que seja, de certa forma, envolvida naquilo que é as questões de educação, as questões de apoio, de prestação social em termos de educação. Portanto, não é, provavelmente nós tínhamos essa discussão há pouco, infelizmente, as alterações que foram feitas ao regulamento e às normas técnicas da ação social foram feitas num contexto orçamental muito complicado, muito complexo. Não é, também não faz muito sentido que um grupo parlamentar diga, se houver um excesso de 35 milhões de euros, querem num ano, com as dificuldades sociais, certamente que encontraremos, que não se tenha essa despesa. Não temos sequer essa certeza. Como sabe, há instrumentos da ação social que permitem que, com a alteração dos rendimentos, a qualquer altura do ano, esse mesmo aluno possa ter acesso a uma bolsa, portanto, não temos também essa garantia. Portanto, agora, o Governo fez, e nós consideramos este um ponto essencial, na sua nota de 1 de Fevereiro, considera que é importante fazer um impacto, uma avaliação do impacto social que estas medidas tiveram, e estamos, e os dados, o momento é este, foi ontem não, foi ontem, ou anteontem, dia 28 de Fevereiro, foi ontem. Portanto, foi ontem que finalizou aquilo que era o prazo que estava a ser dado aos serviços, que foi dado aos serviços de ação social para concluírem as bolsas. Portanto, teremos nos próximos dias, também concordo consigo que tem que ser uma matéria que tem que ser tratada com a maior das celeridades, uma avaliação que depois seremos, porque o parlamentar do Partido Socialista, como desde esse início, estará atento e, se for necessário, encontrará mecanismos que salvaguardem aquela que é a questão central, a manutenção dos alunos no ensino superior ou a não saída deles por questões económico-financeiras.
Obrigado. Sr. Deputado Michel Safete.
Eu bocado que tenho mesmo para uma intervenção, para uma interpelação à mesa, que era no sentido de pedir que esta questão do Lei Travão fosse discutida quando ela merece ser discutida, que é quando discutimos a entrada em vigor destes projetos. Mas fui, entretanto, atropelado pela realidade, e muito bem, da vontade das... Exatamente. Mas se era de facto a minha vez, Sr. Presidente, eu gostava de dizer, em relação, portanto, a esta questão da Lei Travão, que parece-me que ela deve ser discutida quando discutirmos os artigos sobre a entrada em vigor ou sobre a produção de efeitos do projeto de lei do CDS, mas gostaria também de dizer que, isto já foi há muito tempo, mas eu tomei aqui algumas notas, quando o Partido Socialista diz que muitas das coisas que foram consagradas no regime de bolsas e nas normas técnicas tinha sido pedido pelos estudantes, isso é verdade. E aqui ninguém fez um projeto de lei a pedir o fim da linearidade ou o fim da contratualização. Aliás, pedir o fim da contratualização seria difícil, porque ela, em rigor, ainda não está vertida em realidade, mas enfim, está prevista pelo menos. E como é evidente, aquilo que é o âmbito do projeto do CDS é pura e simplesmente a não consideração das bolsas de estudo para efeitos da verificação de condição de recursos. Isso tem, como nós explicámos no início, duas vertentes que nos parecem coerentes entre si e que não nos parece minimamente coerente acreditar que as bolsas de estudo são parte do rendimento das famílias, por exemplo, para considerar outros rendimentos, que as bolsas de estudo dos irmãos devam ser consideradas para a bolsa de estudo do outro irmão como rendimento da família, porque, como aqui já foi dito e muito bem, um filho ou um membro da família a frequentar o ensino superior representa um real encargo para as famílias e não representam as bolsas de estudo prestações sociais como outras quaisquer em que basta estar vivo para as receber. As bolsas de estudo exigem, e muito bem, sucesso escolar, inscrição, frequência no ensino superior, porque se exigem a realização de metas que estão e em que nós, aliás, não mexemos, e que estão na legislação, e não, como o bom de família ou o rendimento social de inserção, exigem apenas a pessoa estar viva para a receber. O PS responde, e parece ser a grande escapatória do PS aqui, é bem isto, se calhar, tal, vamos fazer um estudo. Mas o problema é que depois da casa assaltada pôr as trancas à porta, normalmente não funciona, desde logo porque já se foi assaltado. E se acha que é preciso agora esperar, porventura, não sabemos quantos anos, ao fim de quantos anos é que o Partido Socialista estará satisfeito com a situação que criou, para fazer um estudo, podemos estar, no entretanto, a fazer muito mal. E nós não vamos, nem devemos permitir que isso aconteça. Disse o deputado Manuel Mota que o sistema legislativo tem que ter estabilidade. Ora, exatamente o que esta alteração legislativa do Governo não permite é comparar. Porque nós, quando mudamos todas as regras ao mesmo tempo, de todas as prestações sociais, nomeadamente das bolsas, em que não nos limitámos a mudar a questão da linearidade ou a questão da contratualização, mas mudámos a forma como é calculado o rendimento per capita das famílias. Não conseguimos comparar com isso, em relação ao ano letivo anterior, um aluno ou uma família que estivesse numa situação análoga se está a perder ou não a bolsa. Porque são contas que, desde logo, este Parlamento não tem acesso, como os rendimentos ilíquidos das famílias. E o que o Governo com isto faz, muito engenhosamente, é pôr tudo no mesmo saco, põe a condição de recursos, põe o facto, põe a mudança da capitação, põe os rendimentos ilíquidos, põe a questão dos valores que as pessoas têm em bens mobiliários e imobiliários no mesmo saco, e depois sempre que alguém perde a bolsa diz bem que tinha mais de 100 mil euros no banco. O que evidentemente não permite, porque não está ao alcance deste Parlamento, os dados todos para comparar e para fazer a avaliação real das políticas. Nós pensamos que retirar as bolsas de estudo como faz parte da exploração de motivos deste projeto de lei é uma questão de justiça, é uma questão de tratamento diferente das bolsas de estudo em relação às outras prestações sociais, o que é um princípio que em si só é para nós válido e importante, e eu penso que podemos passar rapidamente à votação, Sr. Presidente, dos restantes pontos, depois dos seus deputados, evidentemente, se terem manifestado todos. E esta questão da letra vão parece ser a questão de fundo para o Partido Socialista, já que não se quer pronunciar sobre se acha bem ou não que as bolsas de estudo contem, por exemplo, para as outras prestações sociais. Essa questão terá de ficar sem resposta para quem pretendia ouvir do Partido Socialista uma resposta, mas enfim, é para isso também que já estamos habituados, é a forma de fazer política deste PS, mas também é verdade que esta Assembleia sempre se soube unir, particularmente nas questões da educação, quando era preciso. E creio que estamos em condições de o fazer outra vez e de fazer reverter aqui as políticas governamentais como já o fizemos no passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Eu sei que tenho gosto de ouvir-me. Então, queria aqui trazer quatro notas. A primeira nota é que acho que nós não devemos substituir o debate político que temos que fazer pelo debate técnico. Sobretudo, não devemos mascarar opções políticas não devemos mascará-las como se de argumentos técnicos se tratassem. Nós somos eleitos. Devemos, obviamente, no respeito à técnica legislativa, mas devemos tomar decisões políticas. A segunda nota tem a ver com, e é uma interpelação direta ao deputado Pedro Saraiva, porque eu não percebo se, afinal, o PSD considera que é justo que a capitação não seja de um, ou seja, que uma família de quatro não conte com quatro pessoas. Para as outras prestações sociais. Se é só para as bolsas que a capitação de um é injusta. Também gostava de saber se acha que é mais justo considerar-se o rendimento bruto da família do que o rendimento líquido, que é aquilo de que a família realmente dispõe. Nomeadamente para efeitos de comparticipação de medicamentos, para efeitos na bondade de família, etc. Mas enfim, eu sei que esta não é exatamente a discussão que nós estamos aqui a fazer, porque nós estamos a discutir é se vamos tirar as bolsas do 70-2010. Mas eu, com as intervenções do Sr. Deputado Pedro Saraiva, eu não fico a perceber exatamente se acha que estas regras são injustas para as bolsas, porque é um fato que não é à medida das bolsas, se acha que é justo que uma família de 4 pessoas não conte com uma família de 4 pessoas para efeitos de comparticipação dos medicamentos se tiver pessoas doentes. Ou que se conte o rendimento bruto de uma família para se ver se ela tem direito a uma prestação social ou não, ou seja, para se aferir do seu rendimento, se é justo, se é correto, que se contabilize com o rendimento bruto, que não é um rendimento efetivamente disponível. Mas pronto, isto é uma questão que, se este debate também for a oportunidade de eu perceber exatamente qual é a posição e porque é que há coisas que são justas para umas circunstâncias e injustas para outras, gostava de perceber. A terceira nota tem a ver com a avaliação que nós fazemos deste governo. Eu não quero pôr palavras que não foram ditas na boca de nenhum deputado, mas é verdade que eu já ouvi variadas vezes nesta Assembleia, por um lado o Partido Socialista, enfim, a defender as bolsas, está tudo a correr bem, os prazos estão ótimos, há mais bolsas, as pessoas recebem mais dinheiro, o valor médio da bolsa é maior, foi tudo muito mais rápido, está tudo sobre rodas. Aliás, digamos, fazendo eco das intervenções que aqui traz o Sr. Ministro Mariano Gago. Já ouvimos, é verdade, já ouvimos, vou-lhe dizer, Sr. Deputado, já ouvi dizer que as bolsas foram mais rápidas que no ano passado, na audição com o Sr. Ministro Mariano Gago. Já ouvi dizer também que o valor médio da bolsa é superior. também já ouvi dizer. O que nós verificamos é que não só há alguns milhares de alunos que são colocados fora do sistema, como o valor médio das bolsas é mais baixo, como, dados do CRUP, 71% dos estudantes que no ano passado tinham bolsa, este ano têm uma bolsa menor. O que significa que para a esmagadora maioria dos estudantes, de facto, a bolsa está na menor. Eu creio que, e até pela última audição que tivemos aqui com o Sr. Ministro Mariano Gago, que havia um balanço, que me parecia mais ou menos consensual dentro dos partidos, entre os partidos da oposição, ou de esquerda do PCP, do PS e do CDS, que pelo menos havia um diagnóstico que era comum neste ponto, que era que o Governo foi incompetente neste processo e que o Governo é incapaz de dar uma resposta neste domínio das bolsas de ação social, porque se revelou incapaz neste processo e que se revelou incapaz ao longo destes últimos anos. Porque, infelizmente, o tema da revisão e do novo regulamento de bolsas não veio agora. Agora foi feito por arrasto as alterações do 70-2010, mas é um tema que já vem sendo colocado, nomeadamente nesta Assembleia, há bastante tempo. Por outro lado, lendo a exposição de motivos do projeto de resolução do PSD, verifico que, de facto, atribui ao Governo uma incompetência e uma incapacidade muito grande. E por isso é que queria fazer aqui um apelo para nós não darmos neste processo um cheque em branco ao Governo. Ou seja, se nós temos aqui a possibilidade de fazer uma alteração e de fazer com que essa alteração valha para este ano, não devemos, como propõe o PSD, dar um cheque em branco ao Governo e dizer, enfim, vocês para o ano façam as regras que entenderem. E, portanto, isso é um apelo que eu queria fazer, em particular, ao PSD. Nem me parece que devamos ficar aqui à espera de estudos, balanços, porque de estudos e balanços nós esperamos vários anos. Creio que é desde 2006 ou 2007 que o Ministro da Ciência e do Ensino Superior anuncia um novo regulamento de bolsas. Com argumento, que há haver estudos, que há haver balanços, que há haver, enfim, ponderações e todo esse tipo de argumentos. Não percebi também se o PSD apresentou aqui uma nova proposta que resultou de alguma conversa no intervalo desta reunião. Não percebi exatamente se em relação à Lei Travão ou às outras prestações sociais que ficariam afetadas pela retirada das bolsas do cálculo do rendimento. Em relação ao regresso ao passado, que o Sr. Deputado Pedro Saiba me perguntou diretamente se nós defendíamos o regresso ao passado. Sr. Deputado, nós, até ao contrário do PSD, damos ao trabalho de fazer um regulamento de bolsas e de o apresentar como uma lei. Eu não sei o que é que o PSD defende em termos de modelo, de qual seria, digamos assim, o regulamento de bolsas de um governo PSD. Mas o Sr. Deputado até sabe qual seria o regulamento de bolsas de um governo do Bloco de Esquerda, porque nós apresentamos uma lei, um projeto de lei, que foi chumbado pelo PSD, mas em que dizíamos exatamente quais eram as regras que nós defendíamos para a atribuição de bolsas de ação social no ensino superior. E desse projeto de lei que o Sr. Deputado chumbou, uma sua bancada, fazia parte precisamente da linearidade, da contratualização, da desburocratização do processo. Creio que sobre isso, provavelmente sobre esses pontos, todos estaremos de acordo. Porque há muito tempo que o Bloco defende a linearidade e saudamos quando esse princípio foi acolhido no novo regulamento. Há muito tempo que defendemos a contratualização das bolsas por todo o ciclo de estudos e saudamos que essa exigência, não só do Bloco de Esquerda, mas do movimento estudantil, que também há muito tempo vem defendendo essa medida, que tivesse finalmente incorporada no regulamento. Agora, a grande questão é como é que nós conseguimos fazer com um regulamento que seja, que tenha a linearidade, que tenha a contratualização, princípios que nós defendemos e que se manterão se a proposta do Bloco, que está hoje em discussão, for aprovada, que se manterão se esta proposta for aprovada, como é que essas regras não são simultâneas a uma forma de calcular o rendimento das famílias e uma forma de calcular a capitação, que na prática significa um sistema que não é mais justo, mas que é mais injusto, porque mais excludente e porque mais, porque dá menos bolsa aos estudantes e põe mais estudantes fora do sistema. E, portanto, não sei se havia aqui alguma dúvida sobre isso, mas espero que tenha ficado esclarecido qual é o modelo que nós defendemos e também ficado esclarecido que, nesta proposta que nós aqui apresentamos, o que se diz, certamente teve a oportunidade de a ler, é que, para efeitos do cálculo do rendimento e do cálculo da capitação, se aplica o que estava nesse espaço. O que é que se entende por isto? Entende-se que os serviços de ação social, ao aplicar as regras, sabem que, para efeitos de cálculo do rendimento, podem abater despesas de habitação, contam o rendimento líquido e não o rendimento bruto, etc. E que também, para calcular a capitação, aplicam uma fórmula em que cada membro do agregado vale 1. E é disto que nós estamos a tratar, e é essa a proposta que fizemos. Nada disso mexe nem com a linearidade, nem com a contabilização que está definida no regulamento.
Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Para colocar uma questão ao grupo parlamentar do PSD, porque no seu artigo 3º tem uma proposta de que sejam apenas tidas como rendimentos a considerar bolsas de estudo e de formação não enquadradas no âmbito da ação social. E a minha dúvida é, gostaria de colocar esta questão, ainda que de forma indireta, se, por exemplo, entendem como um avanço agora para efeitos de atribuição de bolsas e de maior transparência e de utilização e maior rigor na utilização dos recursos públicos que, por exemplo, uma bolsa num agregado familiar em que existe um estudante, um bolseiro de investigação científica a receber uma bolsa de investigação científica se entendem como positivo que essa bolsa de investigação científica, que muitas vezes é muito insuficiente até para as próprias despesas que tem esse bolseiro de investigação científica, deve contar como rendimentos do agregado familiar, porque na prática a única coisa que exclui é as bolsas. Isto era uma dúvida. A outra, parto do princípio que a ação social escolar no ensino secundário, no caso de ser um agregado familiar com dois filhos e existir um irmão que se candidata a uma bolsa de estudo no ensino superior, mas outro irmão que já recebe a ação social escolar, é abrangido, aliás, pela ação social escolar no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, no ensino secundário, eu creio que esta ação social escolar, que não é definida como bolsa, mas que é mantida para efeitos de verificação do rendimento agregado. Era também uma questão que eu gostaria de colocar.
Não sei se o PS quer responder agora, está inscrito também na moto do PS, mas como houve uma interpelação direta, não sei se querem responder já.
Muito bem, enfim, eu vou tentar ser ultra sintético para não arrastarmos excessivamente o período de análise e subsequente votação, apenas para dar conta aqui, uma vez mais, de dois ou três esclarecimentos. A nossa recomendação é claríssima do ponto de vista deste problema, deve ser resolvido a dois tempos, e por isso é que esta não é a única iniciativa que está a decorrer. Há um conjunto de projetos de resolução que serão também, a seu tempo, devidamente discutidos, e portanto entendemos que é urgente que ainda este ano letivo se proceda a um conjunto de correções, nomeadamente ao nível das normas técnicas, complementares do despacho orientador que pede à Direção-Geral do Ensino Superior para clarificar, que é uma coisa um bocado, enfim, rebuscada, mas é o que está em cima da mesa e acho que ainda não foi clarificado. Portanto, achamos que ainda há outras correções que têm de ser introduzidas e o mais depressa possível. Estamos em março, não tarda nada, temos o ano letivo concluído e andamos aqui a fazer remendos em cima de remendos. Por sua vez, no que diz respeito à configuração do novo sistema feito com pés e cabeça, e que é preciso começar a trabalhar já, coisa que a nosso ver infelizmente não foi feita, apesar de todos os anos se dizer que é necessário revisitar o sistema, é verdade, mas nunca se conheceu um trabalho de fundo sobre esta matéria, nem tão pouco ele foi feito este ano letivo. O que sugerimos é que, em paralelo com isso, não ficando agrilhoado ao 70-2010, se faça este trabalho, e nós cá estaremos com a nossa missão de fiscalização da atividade do Governo para, com um prazo que fica também pré-determinado, perceber se essa iniciativa foi levada a bom porto ou não foi, tirar daí as devidas ilações políticas e regimentais também, e portanto é claramente isso que estamos a sugerir. Sobre a proposta de redação alternativa que nós apresentamos, o fundo que ela visa contemplar ou evitar que, ou fazer-se uma correção, se introduzam outro tipo de problemas, é que porventura pessoas que possam usufruir de bolsas de estudo ou de formação, estou-me a lembrar, por exemplo, de bolsas de pós-doutoramento ou de outro tipo equivalente, de repente ainda possam ir beneficiar do rendimento social de inserção, porque no fundo, se elas contassem a zero para efeitos de rendimento ao grado familiar, estamos a criar aqui um fenómeno perverso, porque há bolsas que até têm algum valor bastante significativo, e daí a tentativa de fazer aqui uma separação clara dos limites em que esse tipo de rendimentos deve ou não ser considerado para efeitos de rendimento do agregado familiar, e portanto daí a sugestão da redação alternativa proposta para a linha H do artigo 3º.
Muito obrigado, deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas breves. A primeira, para considerar que a Constituição da República Portuguesa nada tem de técnica, é o pilar da nossa democracia, portanto, aqueles partidos consideram que é uma discussão técnica, de técnica legislativa. Provavelmente consideram demagogia porque ponderam outros temas políticos, talvez. Nós não consideramos a possibilidade dos temas políticos, é este que temos o orgulho de ter lutado para que se concretizasse, e é neste que estamos empenhados em sustentá-lo. E também dizer que quando se tem responsabilidades governativas, e o Partido Socialista, neste caso, com maior acuidade, é fundamental ter a capacidade para reformar um conjunto de setores do Estado, para depois conseguir a sua sustentabilidade. E as propostas de mais rigor e mais transparência na aplicação das verbas que são destinadas às prestações sociais também vão nesse sentido. Não quero dizer isso, é nota marcante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Fomos nós que, entre 2005 e 2009, aumentamos em 14% a ação social. Fomos nós que garantimos ao longo destes anos o aumento do número de alunos no ensino superior. Agora, não coloquem na nossa boca palavras que nós não dissemos. E nós garantimos, é a nossa perspectiva, garantimos no concreto, não na retórica, que estamos de facto empenhados, e foi nessa perspectiva que foi apresentado este regulamento, estas normas técnicas, empenhados em reforçar os mais carenciados, e quando eu disse que havia bolsas, e posso prová-lo, que eu digo tudo, posso prová-lo, que há bolsas de facto foram aumentadas em 300%, há bolsas que foram aumentadas em 300%. Não disse que o valor médio aumentou, porque não aumentou. É objetivo. Mas há muitas bolsas, e foi essa a reforma também. A reforma foi também nesse sentido, de reforçar aquelas, os mais carenciados. Porque no final, o que nós temos que perceber é se o sistema responde àqueles que de facto precisam dele. E nós sabemos também que há muita gente que não precisava dele e que o tinha. Portanto, temos que ser rigorosos nesta matéria. E temos, naturalmente, que ter condições, e quando digo condições, de avaliação, para depois analisarmos se temos ou não que encontrar mecanismos de melhorar, aprofundar. Não teremos nenhum problema em relação a isso. É a dinâmica natural do processo legislativo, e nós estamos preparados para concretizar, se for necessário. Agora, não peçam que se crie a ilusão, como alguns partidos têm, de quando se discutem determinadas matérias. Provavelmente, se estivéssemos a discutir em sede de Comissão de Trabalho e Seguridade Social, teria uma posição diferente. E eu aí partilho um bocado da visão ou das questões que coloca o deputado José Soares. Nós temos que ter algum rigor também na apresentação desta mesma temática, para depois poder consubstanciar, de facto, aquilo que é questão central aqui. É que, de facto, os alunos possam manter no ensino superior, e nós esses dados garantimos ao longo dos 6 anos de governação. Reforçamos a ação social, aumentamos o número de alunos, aumentamos o nível de formação. Portanto, não venham sistematicamente dizer que é um ataque do Partido Socialista ao sistema educativo. Não, bem pelo contrário. É uma aposta seríssima de quem fez o compromisso para a ciência, de quem fez o contrato de confiança com as instituições de ensino superior, porque considera esse o pilar fundamental do nosso desenvolvimento como país. Muito obrigado.
Deputado José Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Sei que nós aqui, cada deputado responde apenas ao que quer, mas eu vou insistir. Cada deputado também assumirá, se não se entender que não é relevante. Evidentemente, não posso exigir nenhuma resposta, nem exigir a ninguém que responda sobre o que não quer. Mas eu gostava de perceber se, de facto, da parte do PSD, da parte do deputado Pedro Saraiva, se considera que há circunstâncias em que para a mesma família, para uma prestação social, é justo que o rendimento considerado seja o rendimento bruto e para outras que seja o rendimento líquido. E em que circunstâncias é que é justo que o rendimento considerado seja não o rendimento que a família tem disponível, mas o rendimento bruto? Porquê é que isso é justo? E também gostava de perceber porquê é que é justo que, e porquê é que, enfim, porquê é que aparentemente o PSD defende isso, que a capitação não seja de um. Porque é que uma família, para efeitos de bolsa, uma família com quatro deve ser considerada uma família com quatro elementos, mas para efeito de abono da mesma família ou dos medicamentos da mesma família deve ser considerada uma família de 2.9 elementos. Porque é que é justo? Não percebo. Porque eu percebi que o deputado Pedro Saraiva disse da injustiça de contar as bolsas como rendimento. Isso eu percebi. E mais, até lhe digo que concordo, já lhe tinha dito, aliás, que concordo com a alteração que fazem no artigo 3º. Não me choca que uma bolsa de pós-doc, que é, de facto, o rendimento, não é para pagar as propinas, não é o apoio à frequência, que é o rendimento daquela pessoa, e que, inclusivamente, até vamos supor, uma pessoa que tinha um trabalho, que suspende esse trabalho porque recebe uma bolsa da FCT, que aquele é o seu salário, digamos assim, que isso seja contabilizado para o rendimento. Do ponto de vista da filosofia, parece-me correto. O problema é, portanto, retirar as bolsas da ação social do cálculo dos rendimentos está certo. Dizer que há outra, que uma bolsa de pós-doc pode ser considerada rendimento, também me parece razoável. Agora, o que não me parece razoável, o que não percebi é porque é que em que circunstâncias é que é justo considerar-se que o rendimento disponível da família é o rendimento bruto e não o líquido. Em que circunstâncias é que é justo considerar-se que uma família de 4 pessoas é uma família de 2.9? Também gostava de dizer, para comentar aquilo que foi dito pelo deputado Manuel Mota, que ninguém aqui invocou que a Constituição era uma questão técnica, mas é verdade que neste debate foram atirados muitos fantasmas para cima da mesa, não apenas nesta reunião, mas no processo, desde a aprovação em plenário até ao dia em que hoje discutimos, deste tipo: ah, isto é muito interessante, mas é impossível. Os serviços sociais não aguentam. Não há condições técnicas para proceder a uma reanálise. E depois, nós vamos conversar, de facto, ou não há, ou isto vai, enfim, isto aumenta o orçamento. E depois, na prática, nós vamos conversar com os serviços de ação social, que nos dizem: enfim, se fizerem essas regras, nós reanalisaremos. Pergunta-se: qual é o reforço orçamental que isto implica? Quanto é que vai ser gasto este ano com as bolsas de ação social? Ninguém sabe responder. E sobre a sustentabilidade e o rigor, Sr. Deputado, eu gostava de me lembrar que nós já discutimos várias vezes nesta Assembleia da República, a propósito das bolsas que são atribuídas injustamente e a pessoas que declaram menos do que o que recebem e que depois, por via disso, têm acesso a este tipo de prestações. O Bloco de Esquerda sempre defende o fim do segredo bancário. E o fim do segredo bancário, não apenas para os beneficiários das bolsas, não apenas para os beneficiários do complemento social de idosos. O que é chocante é que o Partido Socialista defenda o fim do segredo bancário para os beneficiários das prestações sociais, mas não defenda o fim do segredo bancário para se poder combater a fraude fiscal. Isso é que é chocante. É chocante que nós já tenhamos nesta Assembleia da República votado por várias vezes o fim do segredo bancário, como existe em Espanha, para combater a fraude fiscal, que aí poderia sim trazer 30 mil milhões de euros de receita ao Estado, e o Partido Socialista tenha recusado o fim do segredo bancário, mas sim, fim do segredo bancário para os das bolsas e para os velhotes do complemento solidário para idosos. Enfim, sobre o rigor, de facto, poderíamos ter aqui um debate importante. E sobre a sustentabilidade também, porque, como diz o Sérgio Godinho, há uma música do Sérgio Godinho que diz que isto anda tudo ligado, e de facto anda tudo ligado, porque o Sr. Deputado veio aqui falar da sustentabilidade, mas nós sabemos que só numa votação que, aliás, dividiu a bancada do Partido Socialista sobre se deveria ou não permitir que as empresas antecipassem a distribuição de mais-valias, só nessa votação o Partido Socialista perdoou a essas empresas 10 vezes o custo que poderia ter o impacto que nós estamos aqui a discutir. Sim, não sei, por acaso, não sei se foram 10 ou... provavelmente mais. E, portanto, enfim, sobre sustentabilidade, estamos novamente a discutir uma questão de justiça e uma questão de opções políticas. E eu penso que esta oportunidade que nós aqui temos não deve ser perdida para fazer justiça aos estudantes do ensino superior e para permitir que a injustiça deste regime que está agora em vigor, peço desculpa, deste regime que está agora em vigor, seja corrigida agora. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu suponho que ainda estão mais deputados inscritos. Cada deputado, cada grupo parlamentar já sabe muito bem o que quer nesta votação. Eu não quero de maneira nenhuma cortar a palavra a ninguém, mas agradecia que me considerassem que aqui já ninguém vai convencer ninguém, sejamos claros. Portanto, passo a palavra ao deputado Michel Saferte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas deixar claro, porque acho que isso também é importante, aqui a motivação de algumas das propostas, não, se calhar não irem tão longe como gostaríamos, ou porventura não poderem cumprir exatamente os nossos desejos, porque de facto deve ser a obrigação desta Casa, deste Parlamento, respeitar as leis, nomeadamente a Constituição. E de facto, quando se diz que não nos podemos esconder atrás de questões técnicas, mas com isso se está a falar das leis, da lei fundamental, isso é algo perigoso. Nós temos a profunda convicção de que, da maneira que as coisas devem ser feitas, não haverá aumento de despesa para este ano, quer para o orçamento da Ação Social do Ensino Superior, quer para das outras prestações sociais. Mas isso implica que, de facto, haja aqui alguma solução que não é 100% do meu agrado. É evidente que nós, ao dizermos que o Governo deve regulamentar esta lei, estamos a dizer que o Governo, que conhece o orçamento de Estado que está em vigor, deve, com esse conhecimento, regulamentar a lei. Porque nós aqui não mexemos no que diz de respeito às bolsas de estudo, nos limiares de elegibilidade, nos valores das fórmulas que calculam os valores a cada agregado familiar. E, portanto, não estamos a mexer diretamente no valor orçamentado. Mais, dizemos que é o Governo que deve fazer. O deputado José Soares disse aqui, bem, nós estamos a passar um cheque em branco ao Governo. O cheque em branco ao Governo, bem ou mal, foi passado pelos eleitores, e em matérias que são da sua competência exclusiva, e nós na verdade é assim. Claro que felizmente esta Câmara está cá para fiscalizar, como aqui aliás se vê, mas nós entendemos da parte do CDS, isso é uma convicção como tem sido em muitas outras matérias, que isto é competência do Governo. Nós entendemos que o Parlamento e que a Comissão Parlamentar de Educação em particular não está em condições de elaborar um regulamento de bolsas e as suas normas técnicas. Isso quer dizer que nós, na oposição, não temos influência sobre isso em muitas especificidades, quer dizer isso, mas não quer dizer que nós nos esqueçamos dos problemas que a legislação do Governo levanta. E está aqui a prova neste projeto do CDS. Mas deve e tem que ser o Governo, primeiro, a assumir o custo político dos orçamentos que apresenta e das regulamentações que apresenta, e segundo, a governar nas matérias e nas áreas que são da sua competência, como nós achamos que é este o caso. E, portanto, nós pedimos ao Governo para regulamentar, com base nesta alteração ao Decreto-Lei 60/2010, e o Governo terá de fazer mediante a legislação que apresentar. Isso, a alternativa que o Bloco de Esquerda aqui nos coloca é uma alternativa que imediatamente implica aí sim um acréscimo orçamental. Isso quer dizer que a lei não será promulgada pelo Sr. Presidente da República, porque o Sr. Presidente da República não promulga leis que não cumprem a Constituição, e com isso nada fica resolvido e o problema não se resolve. Como é evidente, a questão que se foi levantada em relação à alteração da linha H, o CDS retirou a sua proposta de eliminação da linha H, mas, também já o disse aqui, vai seguir a proposta de alteração que o Partido Social Democrata aqui apresentou. Se foi levantada aqui a questão disso implicar um aumento de custos devido às bolsas de estudo nas outras prestações sociais, como deixam de fazer parte do rendimento familiar, o rendimento familiar conta menos, tem um valor menor e por isso porventura poderão estar pessoas a entrar nos limites de elegibilidade ou porventura poderão estar pessoas a ver-se, a receber mais nas outras prestações sociais, o que é exatamente, digamos, diga-se até a vontade do legislador neste caso, pelo menos era a nossa quando propusemos a eliminação disso. Eu creio que essa alteração poderá então ser adiada a entrada em vigor dessa eliminação, ou dessa alteração, se for aprovada aqui na Comissão, para um próximo Orçamento do Estado. E, porventura, o senhor Ministro das Finanças já anunciou o PECS, não sei se é o 4, se é o 5, e nessa altura, se providenciar uma alteração, um Orçamento Retificativo, é a oportunidade do Governo dela entrar em vigor aí, e poderá entrar em vigor, possivelmente, até antes do início do próximo ano letivo, mas aqui pedia depois ajuda, mas nessa discussão final da entrada em vigor dos serviços técnicos, porque não temos a certeza que é possível fazê-la entrar em vigor num orçamento retificativo hipotético, ou se terá mesmo que ser adiado até janeiro de 2012.
A deputada Rita Ratos.
Sr. Presidente, só para, creio que é a última intervenção que farei se as votações se seguirem, só aqui algumas questões que foram colocadas. O Sr. Deputado Manuel Mota, e obviamente que a nossa intervenção vai nesse sentido porque representa aqui a proposta e a posição do Governo, porque de facto é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que sustenta este Governo, dizer que nós também entendemos que aqui, a esta hora, mas mesmo sem ser esta hora, ninguém vai convencer ninguém. E por isso entendemos que hoje estar a discutir esta alteração e esta proposta não é por obrigar-se de nenhum dos partidos aqui, é porque, de facto, a luta dos estudantes desde o dia 17 de novembro, em concreto, reivindicando as preocupações dos estudantes várias vezes nesta comissão, mas também dos serviços de ação social e de alguns reitores, obrigou, de facto, a que a Assembleia da República se pudesse pronunciar sobre isto e trabalhar em alguma alteração, ainda que muito limitada. E porque temos concepção, de facto, de que isto tem uma aplicação muito limitada no âmbito da Assembleia da República, também sabemos que será com a luta dos estudantes a curto, a médio ou a longo prazo que haverá certamente uma alteração mais profunda nas questões da ação social escolar e também nós não entendemos que, não vamos convencer aqui ninguém, mas entendemos que pela justeza da matéria que se está a tratar, importa aqui colocar alguns elementos para reflexão. Dizer que na sexta-feira contactei com estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em que o estudante dizia isto: não perdeu a bolsa, viu o valor da bolsa reduzido e, portanto, como está no segundo ciclo de Bolonha, portanto está numa fase de mestrado, teve que pedir um empréstimo ao banco para continuar a estudar. E isto também veio tornar mais claro que o conceito da ação social escolar para este Governo encaixa bem com a questão dos empréstimos bancários, que nós entendemos que é um atentado, de facto, aqui sim, um atentado à Constituição e ao artigo 74, ao 73, ao 72 e à igualdade de oportunidades. Porque o Sr. Deputado disse aqui uma coisa que o Ministro disse muitas vezes, e nisso haja coerência e haja reconhecimento em relação a essa coerência, é que quando houve a aplicação destas normas técnicas, o Ministro nunca reconheceu que o objetivo era alargar o número de estudantes bolseiros e aumentar o seu valor. Nunca houve este reconhecimento, porque este Governo não tem a sua prioridade política no alargamento do número de bolseiros. Porque quando a Direção-Geral do Ensino Superior aqui disse na sessão legislativa anterior que no ano letivo 2009-2010 existiam 119 bolsas máximas, 119 bolsas máximas, e o Sr. Deputado teve também nessa audição, isto é de facto revelador da dificuldade que é hoje o acesso à ação social escolar no ensino superior. Porque nós estamos aqui a falar, a determinada altura parece-me, são rios de bolsas a ser atribuídas e os estudantes a gastar o dinheiro das bolsas na queima das fitas. É que a determinada altura, como as coisas são colocadas, parece de facto que é isto. Mas nós estamos a falar de 119 bolsas máximas no universo, e já hoje aqui foi referido, de milhares de alunos que não têm acesso a esta bolsa máxima. Portanto, é de facto difícil. Falamos aqui que, e aliás, em Diário da República, quando da publicação das novas normas técnicas, era isso que dizia, era concentração de recursos para efeito dos alunos carenciados. Mas o Sr. Deputado acha mesmo que alguma família sobrevive com 419 euros por mês e ainda consegue suportar um estudante no ensino superior? Diga-me mesmo se acha. É que nem uma família que não tem ninguém no ensino superior, quanto mais alguém que tem no ensino... Conhece a realidade? Então com 419 euros não consegue. Com 419 euros não consegue. Não, com 419 euros de facto não consegue. E a questão de facto é isto. E creio que o vice-reitor da Universidade de Lisboa disse uma coisa que eu acho que nos deve... que não conheço o senhor e, portanto, é insuspeito das declarações que faça, mas o vice-reitor fez uma afirmação que eu creio que nos deve preocupar, que é: o pior ainda está para vir. Porque, de facto, os alunos que já estavam no ensino superior não foram diretamente abrangidos por esta norma. E, portanto, isto ainda pode ser um cenário ainda mais violento no início do próximo ano letivo, a não tomar medidas nesse sentido. E importa também a perceber isso. Depois falamos aqui de rigor e de responsabilidade na atribuição dos benefícios sociais. Até foi esta a expressão que disse... benefícios sociais, creio que foi essa a expressão que disse, porque de facto a determinada altura pensei que estava aqui a falar de benefícios fiscais, porque nós temos, é que importa também enquadrar esta discussão num cenário em que nós temos um orçamento de Estado que é de um rigor, e que tem que ser, e que o PCP nunca colocou o contrário, porque tem que haver rigor e transparência na atribuição dos recursos públicos. E creio que o melhor que tem que haver é, de facto, um processo muito próximo de fiscalização de todos os processos e de todas as candidaturas. Mas é assim para o rendimento social de inserção, é assim para o abono de família, é assim para as bolsas de estudo, mas não é assim para o setor financeiro e bancário. E quando o ministro Teixeira dos Santos já foi questionado aqui na sessão plenária sobre qual é o impacto da proposta de lei do Orçamento de Estado de taxar o setor financeiro, não houve até hoje uma resposta. E passados quase 3 meses da aplicação do Orçamento de Estado e da entrada do Orçamento de Estado em vigor, sabemos que há estudantes hoje que estão a abandonar o ensino superior. Sabemos que há estudantes hoje que viram a sua bolsa reduzida, mas não sabemos qual é que é o impacto do Orçamento de Estado no setor financeiro. Porque nós não estamos a falar de um país em que estamos numa crise profunda em que não há dinheiro para nada. Porque ao mesmo tempo em que a maior parte das pessoas estão confrontadas a pagar o empréstimo ao banco, o empréstimo do carro, não conseguem sobreviver com o subsídio de desemprego, que perderam o subsídio de desemprego, que perderam o abono de família, temos um setor financeiro, os grandes grupos económicos a lucrar como nunca lucraram, que é uma vergonha para este país.